Como é que é, está-se bem ou não? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de No Meu Sofá, versão podcast. Vocês têm-me perdido a cabeça em quase todos os vídeos. Criam um podcast e o que é que acontece? E eu sou preguiçoso, sim. Eu sofro de preguiça aguda. Então estar a pensar e a escrever merdas para o YouTube, para mim já é tipo full-time. É o meu trabalho e fico tão focado naquela merda que é do género. Então agora eu vou estar a escrever merdas para outro sítio. Mais trabalho, desviar o foco, gravar em formato áudio e mais isto e mais aquilo. E o que é que se dá? Acabo sempre por não fazer nada. Até que se meteu a sexta cena da quarentena e eu pensei, pá, se calhar até era porreiro fazer uma espécie de diário em formato de áudio em que estou para aqui a dizer cenas que se passam na quarentena e assuntos que quero abordar e vocês ouvem. Enquanto cozinham, enquanto tomam banho, enquanto fazem exercício físico. E sinto que vou funcionar como uma companhia durante esta quarentena em formato de áudio. Vocês não me veem. O que é porreiro, porquê? Porque eu no YouTube tinha sempre aquela preocupação de pá, tenho que tomar banho, vou pentear o cabelo, porque senão até parece mal. E aqui não, estou de pijama. Se eu quiser, até estou de boxers, que vocês nem sabem. Posso estar sem boxers até, que vocês nem sabem. E estou aqui a falar com vocês. E vocês acham bonito e eu estou nu. Basicamente é isso que é engraçado nesta cena de falar em formato áudio. E eu sinto que, com isto da quarentena, foi um sinal do género, pá, deixa de ser preguiçoso e cria o podcast. Porquê? Porque não se faz mesmo nada. Eu juro que tentei a cena do Iá, vou ser produtivo esta quarentena, vou fazer bué das cenas, exercício físico, vou ficar no shape. Mano, esquece. Não há nada para ser produtivo. Tu acordas tarde, lanchas, ficas a ver merdas até de madrugada e repetes isto todos os dias. Pá, eu dou por mim a ver comida de gato e a ficar fodido por estar tão cara. Pá, e o problema aqui nem está no facto de eu estar a ver comida de gato, atenção, porque é uma cena completamente normal. O problema é que eu nem sequer tenho gato. Eu nem sequer curto gatos. Por que razão é que eu abria de estar a perder o meu tempo a ver ração de gato? E a ficar fodido por estar a cara. Agora imaginem-me num diálogo com o ecrã do telemóvel em que estou assim, foda-se. Então agora 30 paus para um saco de ração de salmão para gato. Que é para o gajo depois mandar a trepar as cortinas e a partir merdas como se não fosse nada com ele. Depois lembro-me que não tenho gato e fico, ah, está-se bem. Mais tranquilo. Mas nisto, de pesquisar ração para gato, nem tudo é mau. Porquê? Porque eu descobri que existe erva para gatos. Sim. Erva para gatos. Chama-se catnip e pode ser usado em várias situações, pelo que eu li. E uma delas é, caso o vosso gato seja agressivo quando tem visitas em casa, que eu acho que todos os gatos são assim, tu basicamente dás-lhe esta merda, drogas o gato e ele fica tranquilo, não ataca ninguém, basicamente é uma moca a gato, fica mais tranquilo e alegre, olhos semifechados e em vez de um Snoop Dogg, tens um Snoop Cat. Efeitos do catnip, que esta foi a parte que me deixou mais chocado. Catnip pode fazer com que o seu gato salte ainda mais alto, e aqui, opá, explica-me só uma cena, como é que é possível alguém querer que o gato salte ainda mais alto? Aquela merda é um trampolim com quatro patas e pelo. Que é do género, bro, queres um gato ou um campeão nacional de triplo salto? Do nada é o Nelson Ébora dos gatos. Arranhar com mais velocidade é outro dos efeitos. Porquê que alguém, no seu perfeito juízo, quer que um gato arranhe com mais velocidade? Que é bom pôr o gato a cavar batatas? Um gato por si só já arranha tudo o que é visível. Agora imaginem um gato com um peção de speed nas patas. Em vez de retroescavadores, começavam a usar gatos chapados. Retrogato, para uma escavação mais rápida e eficaz. Portanto, todos estes efeitos que são causados nos gatos têm a função de, basicamente, eles libertarem energia para depois ficarem mais tranquilos para quando vocês têm visitas e não chatearem ninguém. Que para mim, pá, depois de saber da existência disto, comecei a curtir bué de gatos que consomem catnip. Gatos que são viciados em catnip, pá, para mim, tranquilos, no seu canto, não me fodem a cabeça, não se aproximam muito, que eu não curto muito quando os gatos se aproximam, começam logo... Ui, isto vai dar molho. Porquê? Porque eu nunca tive assim uma boa experiência com gatos e associo muito os gatos para um inferno. Não sei porquê, se calhar estou errado, nunca tive gatos em casa, mas tenho uma má experiência e associo gatos a inferno. Para mim os gatos são tipo um domingo. São uma seca e uma merda. O que me leva ao meu próximo tema, que é domingos. São aquele dia da semana que nem devia fazer parte da semana, tão secante e merdoso que é, para começar. Interei-me que odeio domingos. Eu tenho sentido que toda esta quarentena é um enorme domingo. Tipo, eu não sinto que esteja a passar devagar. Até pelo contrário, parece que ainda no outro dia era 13 de março. Hoje já é 20 de março, o dia que eu estou a gravar isto. Mas sinto que podia estar a ser muito mais criativo e a aproveitar melhor o tempo se esta merda toda não tivesse acontecido. Que isto afeta todo o meu processo criativo de uma maneira que entrei numa bolha em que não consigo pensar em mais nada senão merdas relacionadas com a pandemia. Não há contacto com conversas de café que nos abrem a mente, não há situações do dia-a-dia, nada. És tu, os teus familiares, confinados numa casa e ver quem aguenta mais tempo sem mandar alguém para o outro lado. Sinto bué que depois disto passar, vou tirar férias de casa. Aliás, eu vou ganhar alergia a estar em casa. E a minha mãe, em vez de me perguntar se não tenho casa, vai me perguntar se não tenho mais nada de fazer do que estar em casa. Sinto-me como se fosse arrependido por todas as desculpas que dei quando me apetecia sair de casa. Acho que preferia estar a tomar café com aquele gajo chato e ter de fingir que há espiado as cenas mais secas para não parecer mal do que estar quase a cair na tentação de criar TikTok e começar a fazer dancinhas. E acredito nem que eu já estive mais longe, o que não era mal de todo. Até porque eu acho que não devemos ter vergonha se o TikTok nos vencer nesta quarentena. É normal, nós estamos frágeis, eles estão armados até aos dentes, é TikTok em todo lado. É provável que até os vossos avós já estejam no TikTok. Ao menos fazem alguma coisa, se não ficar o dia todo a divagar em frente ao PC na secretária. Porque é basicamente isso que eu tenho feito. Acordo, pum, PC. E parece que já estou com costas de contabilista de meia-idade, que passa 8 horas por dia sentado numa cadeira a analisar merdas, já perdeu toda a funcionalidade da suspensão de baixo, tem óculos fundo de garrafa e tem 3 gatos viciados em catnip. Eu não consigo perceber como é que alguém acha prazer em estar o dia todo em frente ao PC a jogar merdas. Juro por tudo, eu ganhei um respeito enorme pelos gamers. O pessoal ataca bué, ah, só sabes dar o dia todo em frente ao PC, não sabes fazer mais nada. Mano, aquela merda é um dom. Acredita que não é fácil ser gamer. Tu chega a um ponto que já nem sentes a cadeira. O teu cu já faz parte da cadeira. Dói-te a cabeça, os braços, os olhos. Por isso, a todos os gamers que estão aqui a ouvir isto, mad respect. Continuem aí na cena. Represento no Fortnite e cenas assim. Pá, que isto não é para mim. Tenho que começar a, pá, a mexer, exercitar, acordar cedo, a ver se só sai uma direta para orientar os horários. Aqui isto divagar na net. Isto divagar na net é quase como um tesouro às vezes. Então não é que eu descobri que o Zé do Pipo está desaparecido há 2 anos e ninguém sabe dele. Não se sabe o paradeiro, não se sabe o que aconteceu, simplesmente, puf, desapareceu. Há quem diga que ele fugiu com uma brasileira, há quem diga que morreu, há quem diga até que se juntou aos Illuminati, e um gajo fica tipo, foda-se. Isto é merdoso, meu. Não saber o que aconteceu deve ser frustrante, é que não consegues encontrar ninguém que te dê um spoilerzito. Andas anos e anos sem nunca saber a verdade. E eu fui pesquisar mais sobre a cena, e saiu uma notícia em 2020, de uma suposta mensagem enigmática que ele deixou ao filho, que diz o seguinte: David, nunca te percas. Agora vamos lá ver uma cena. O Moto GR desapareceu há pouco tempo. O Moto GR chama-se David. Será que o Zé do Pipo é o pai do Moto GR e já sabia que isto ia acontecer? Vou só deixar isto aqui. Agora vocês pesquisam, tiram as vossas conclusões e dizem-me alguma cena. Não sintam qualquer tipo de pressão. E agora, só para terminar o episódio 2, queria deixar aqui a minha opinião sobre um filme que me recomendaram, um filme que toda a gente anda a falar, e eu acho que posso fazer disto rotina. Todos os episódios, no fim, deixo a minha crítica a um filme, sou qualquer cena, que é A Plataforma. Eu juro. A Plataforma foi, sem dúvida alguma, o filme mais podre que eu vi nos últimos tempos. A mensagem está lá e está bem explícita. Mas o filme em si não bala a ponta de um estouro. Nada. Tem um final terrível. Todo o desenvolvimento do filme é estúpido. Parece que o filme só começa nos últimos 20 minutos. Portanto, não vou dizer para não verem. Vejam. E depois digam-me se concordam ou discordam. Isto se estiverem dispostos a deitar uma hora e tal ao lixo. Depois não digam que eu não avisei. E pronto. Chegamos ao fim. Só faço cenas curtinhas. Mesmo para o YouTube é curtinho. O podcast é curtinho. Nunca vos dou uma merda longa. Mas pronto, chegamos ao fim do primeiro episódio. Também não tenho assim muito mais para falar. Muito obrigado por estarem desse lado. Obrigadão pelos 100k no YouTube. Eu sou o Leo, até uma próxima e fui. Miau.